Bom dia, bem-vindos ao Discurso Direto, programa de entrevistas do Novo Vida JETV, que pode ser seguido nos sites do Jornal Económico e do Novo. O nosso convidado desta semana é o advogado Rui Gomes da Silva, militante histórico do PSD, que foi ministro do governo de Pedro Santana Lopes, muito recordado nas últimas semanas devido aos sinais de que também Marcelo Rebelo de Sousa poderia encurtar o mandato do atual executivo de António Costa com a dissolução da Assembleia da República. Tal acabou por não acontecer, o que não impede que permaneça a incerteza política no país, sobretudo devido ao peso de novas forças políticas que vêm agitar o equilíbrio entre os principais partidos. Disso e de muito mais iremos falar nos próximos minutos com o nosso convidado, ao qual agradeço desde já ter aceito o nosso convite.
Muito obrigado também pelo convite.
Doutor Rui Gomes da Silva, os acontecimentos das últimas semanas, com toda esta instabilidade política e a fragilidade de ministros que vão permanecendo em funções, a começar por João Galamba, estão ou não a ter um efeito de reabilitação do que foi o governo de Santana Lopes e que não chegou ao fim, precisamente porque Jorge Sampaio decidiu dissolver a Assembleia da República?
Sim, eu responderia, como é evidente, sim. Eu escrevi há cerca de 2 semanas um artigo e há cerca de 1 mês outro artigo dizendo e concluindo que estamos, de facto, absolvidos sem pecado. Absolvidos sem pecado porque, recordando aquilo que foi 2004 e recordando aquilo que tem sido as últimas semanas, eu digo quase que o último ano desde a tomada de posse deste governo, há um conjunto de episódios, de casos e casinhos, como diria o Presidente Jorge Sampaio, que nem escusámos de repetir, que levariam a que qualquer pessoa, se fosse avaliada esta situação pelos parâmetros de 2004, deitasse as mãos à cabeça. As pessoas hoje em dia não estão muito recordadas de 2004. Passou, a memória é muito curta para as pessoas e é muito fácil recordar coisas invocando genericamente sem atender aos conteúdos. O que é que aconteceu em 2004? Primeiro momento, que é um momento anterior aos casos e casinhos, o Presidente Jorge Sampaio convidou todos os militantes do PSD que se opunham a Pedro Santana Lopes para tentar obstaculizar a tomada de posse de Pedro Santana Lopes. O que é que lhe foi dito? Que o partido queria Pedro Santana Lopes como primeiro-ministro, queria Pedro Santana Lopes como líder. Num segundo momento, o discurso de Jorge Sampaio na tomada de posse é um discurso arrasador, é um discurso de desafio, é um discurso de quase, eu diria, provocação política para quem está a impulsar um governo que é o seu governo. Fruto do sistema constitucional, fruto do regime semipresidencialista, mas é o que temos. E acontecer num momento de grande calor, o primeiro-ministro, na tomada de posse, salta 2 páginas pelo calor, pela má disposição que tinha, e isso é considerado, repara, um atentado à normal e regular funcionamento das instituições. Num segundo momento, há uma declaração, possivelmente minha, que é: o atual Presidente da República tinha um comentário numa televisão em que desagava todos os dias o governo. Lá, aliás, evitávamos até já ouvir, porque já sabíamos o que é que havia, até no Conselho de Ministros de quinta-feira, geralmente, cada diploma que aprovávamos, até brincávamos com essa situação e dizíamos lá teremos mais um Marcelo a falar de nós outra vez. E eu disse uma coisa muito simples, que parece uma coisa tão banal, hoje em dia tão simples, é que alguém que está na política ativa e que continua ativo na política, tão ativo que é Presidente da República, tão ativo que estávamos em 2004, em 2016, 12 anos depois foi eleito Presidente da República, e para ser reeleito depois em 2021, aquilo que eu disse é que esse alguém, que era um político não ativo, deveria ter contraditório. Deveria ter só aquilo que é uma regra elementar da democracia, ouvir as 2 partes e depois as pessoas ajuizarem. E isso criou um conjunto de falsidades, de mentiras e de casos, os tais casos e casinhos, que levaram a que as pessoas tivessem uma percepção errada do que era a realidade.
Foi um
Aliás,
rastilho.
foi o rastilho. Pois houve um ministro, que é um erro de casting, mas isso, pronto, era o que pensávamos, mas foi o que foi e que se demitiu com uma acusação ao primeiro-ministro. E com base nisso, para uma acusação infundada, completa, que as pessoas sabem que era falsa, que aliás é normal, quem conhece o Dr. Pedro Santana Lopes sabe que é completamente falso aquilo que foi dito na altura. E com base nisso, o Presidente da República, que tinha uma fidelidade extrema à sua base de apoio, ao contrário do que tem hoje o professor Marcelo Rebelo de Sousa em relação à sua
E
base
a
de
grande
apoio.
diferença entre os dois.
Mas que será a sua grande diferença? Optou por quê? Optou por não seguir optou por não seguir aquela que era uma maioria estável, uma maioria que nem sequer tinha qualquer tergiversação, qualquer crise. Não tínhamos o demite-me irrevogavelmente, o revogavelmente demite-me. Não tínhamos nenhuma situação dessas e optou por dissolver a Assembleia. Porquê? Porque, sim, se achava confortável, fez tudo para que as sondagens levassem o partido da oposição, o Partido Socialista, o seu partido até maioria absoluta.
Sim.
A história, como diria o Fidel Castro, não é? A história nos absolverá. Era a frase. Aqui eu acho que a história já nos absolveu. E então absolveu-nos numa frase que, na altura, em 2004, jogávamos impossível. Era que chegarmos agora a 2022, 2023 e termos alguém que fez de nós. Eu não diria aprendizes de feitiçeiro, porque na política, quem anda na política, não há aprendizes de feitiçeiro, mas que faz daquele governo meros episódios. E, portanto, eu neste governo, por exemplo, fui secretário de Estado desautorizado em ministros, em relação a políticas ambientais, em políticas de desenvolvimento, etc. Eu lembro, na altura, estávamos a discutir o orçamento e o ministro da Economia saiu da sala e foi-lhe perguntar se ele achava que devia baixar o IRC. E ele disse que sim, isso é uma coisa normal. A seguir sai o ministro das Finanças e diz o que é que acha sobre o IRC. A seguir, tinham falado, ele disse, acho uma coisa... Aquilo foi, deu para semanas, a Inês deve-se lembrar, deu para semanas de títulos, etc., de discordância total entre membros do governo. E, portanto, a política é feita destas coisas. A gente também sabe que não é que as notícias são feitas um bocadinho ao... Eu não diria que não há vontade dos notícias, mas são feitas um bocadinho à base do... daquilo
da polarização
das ondas que não é, o Mário Sá Carneiro dizia, no ar que tudo existe, não é no éter, é lá que tudo existe, é lá que tudo acontece. Eu acho que aqui a política também é no ar que tudo acontece em relação a essa criação desse efeito de onda que leva as pessoas para um lado ou para o outro de acordo com o que é a maioria. É muito difícil, determinadamente, correr contra a maioria.
E saltando agora para 2023, diria que Pedro Santana Lopes tem sabido gerir bem esta situação para elevar as suas hipóteses como possível candidato presidencial do centro-direita?
Sabe agora, Churchill que dizia, não é? Que se morre só se morre uma vez, mas na política morre-se muitas vezes. Pedro Santana Lopes conseguiu uma coisa única na vida, que é, foi morrendo, com atestados de morte total e absoluta e eterna, e recuperando sempre dessas mortes políticas, como é evidente, no bom sentido da palavra, e sendo talvez a pessoa que mais ganhou, que mais, mais combateu pelas ideias em que acreditava, que menos se satisfez, que menos se aconchegou ao poder, e que, portanto, e em função disso, teve as vitórias que teve e também teve as derrotas que teve, mas é de facto um lutador. Em relação às presidenciais, acho que sim, acho que ele dizia um dia destes, eu não o quero parafrasear, mas citando, dizia-lhe que ele dizia que era a pessoa com mais capacidade, sim, com mais conhecimento e com mais experiência, e é de facto. Mas eu acho que as eleições em Portugal, com exceção de 1986, nunca tiveram segunda volta, foram sempre resolvidas à primeira volta. Eu acho que é também, não diria que é um dos erros, porque o povo é sempre soberano, mas é de facto um momento em que as pessoas nunca quiseram discutir verdadeiramente o que é o Presidente da República, o que é que o Presidente da República vem, ao que vem e o que entende. Porque não precisaram os Presidentes da República eleitos, normalmente à primeira volta, de discutir abertamente o que é que pensam do exercício das suas funções e em relação à forma como vão exercer o seu mandato, nomeadamente o segundo mandato. Então, assim é um passeio. O que é que o regime permite? Permite que o primeiro mandato seja um mandato de conciliação com o governo e o segundo mandato seja um mandato de liberdade total em relação àquilo que ele pensa. Nem sequer diga em relação às suas opções políticas, mas é aquilo que o Presidente da República pensa, assumindo-se praticamente como contraponto executivo e como contraponto político, e não da magistratura de influência, não do cargo de unidade de Estado e da União de Estado, que deve ser a forma de exercer o cargo como chefe de Estado. Mas eu acho que nas próximas eleições presidenciais vamos ter aquilo que nunca tivemos em Portugal, que é a possibilidade, quer à direita, quer à esquerda, termos umas primárias que vão determinar que as pessoas se candidatem em função de um determinado paradigma para a função presidencial e depois, numa segunda volta, a possibilidade de juntarmos essas mesmas maneiras de pensar e até pessoas cruzarem os espectros políticos. Eu acho que pela primeira vez à direita podemos ter Pedro Santana Lopes, a tal pessoa que o próprio, eu próprio também acho que é, e eu mesmo também acho que são as, que é a pessoa mais qualificada e mais bem preparada para as funções, independentemente dele ter dito que não o queria, mas podemos ter um Dr. Luís Marques Mendes, podemos ter um almirante, o atual chefe de Estado-Maior da Armada, ou
Coloca-o na direita.
Gouveia.
O Melo Gouveia.
Mas posiciona-o na direita.
Sim, acho que sim. Certamente, no meio do aspecto político, mas se eu tivesse que posicionar, posicionava-o à direita. Podemos ter o Dr. Paulo Portas, pelo menos esta possibilidade de termos estes três ou quatro candidatos, portanto, já vamos em quatro, e não descartemos de à esquerda também haver essa hipótese. Teremos obrigatoriamente o Dr. Santos Silva, e eu acho que poderemos ter o Dr. Francisco Assis, poderemos ter o Dr. António José Seguro, e eu acho que se tudo lhe correr bem a ele e mal ao país, poderíamos ter o Dr. José Sócrates, o engenheiro José Sócrates, também candidato presidencial. E repito, se lhe correr bem a ele e mal ao país, acho que será uma situação muito complicada que o país, o poder judicial, o poder político, todo o poder vai gerir, vai ter que gerir se isso acontecer. Mas eu acho que ele, tal como na altura, quando foi detido, daquilo que eu percebo, só poderia pensar ser candidato presidencial e anunciar essa candidatura no Congresso que aconteceria dali a 15 dias. Eu acho que ele não perderá essa oportunidade de se vingar ou de procurar vingança em relação a todos aqueles que atuaram desta forma sem quaisquer consequências. Eu não estou a fazer qualquer juízo de valor e, portanto, permitindo-se ele próprio ser candidato. É a minha convicção pessoal que vamos ter pela primeira vez quatro ou cinco candidatos à direita e quatro ou três ou quatro candidatos à esquerda.
O amigo José Sócrates Lula da Silva pode ser uma servir de fonte de inspiração para uma candidatura presidencial.
Não quero comparar duas situações, até porque. Mas acho que sim, é uma possibilidade. É uma possibilidade de fazer dessa candidatura, depois também de uma detenção, de uma determinada situação. Fazer dessa candidatura algo mais forte e algo mais plausível e mais aceitável pela democracia portuguesa. Se isso vai acontecer ou não, estamos aqui a criar cenários. Não sei se o Dr. Marcos Mendes vai ser candidato, não sei se o Dr. Santana Lopes, apesar de falar muito com ele, vai não ser candidato. Tudo depende da avaliação que cada um fizer no seu momento. O Dr. Paulo Portas dizem muito que é candidato uns dias, que não é candidato nos outros dias. Veremos o que é. Mas eu acho que pela primeira vez vai acontecer isso. Vamos ter umas eleições presidenciais muito disputadas e politicamente muito relevantes.
Voltando um pouco novamente ao governo de Pedro Santana Lopes e fazendo aqui uma analogia, o Soutor já fez, mas só para vincar um pouco mais, considera que existem hoje mais razões para dissolver a Assembleia da República do que existiam no momento em que Jorge Sampaio fez?
Sejamos claros e sejamos honestos, eu também já o disse. Eu acho, bem, vamos lá ver uma coisa, vamos aceitar aqui um pressuposto. Em 2004 não havia nenhuma razão para dissolver a Assembleia da República. Não havia uma dissonância na maioria. Não havia uma qualquer situação que afetasse o regular funcionamento das instituições. Porque um ministro demitir-se não é afetar, não estamos a pôr em crise o regular funcionamento das instituições. Um ministro. Na altura, eu, Ministro dos Assuntos Parlamentares, por fazer uma declaração num ato partidário, dizendo que o presidente, da, que, o, que, um, que, um, que um comentador era um político não ativo e que todos os dias desancava no governo, o desancava estamos nós aqui a fazer, utilizar essa palavra, não é pôr em causa o regular funcionamento das instituições. E, porventura, qualquer ministro que pressionasse um órgão de comunicação social num determinado sentido, não é pôr em causa o regular funcionamento das instituições. Quando muito, se o Presidente da República se sentisse incomodado com isso, pediria aquilo que, na altura, o mesmo Presidente da República pediu ao engenheiro Guterres, que era não quer um ministro. Lembramos que o engenheiro Armando Vara foi impedido de continuar como ministro por pressão do Dr. Jorge Sampaio. E ainda agora tivemos o doutor Marcelo Rebelo de Sousa, que entendeu que havia um ministro que não tinha nenhumas condições para continuar no governo. O primeiro-ministro entendeu que sim, é a primeira vez que isto acontece também na história constitucional portuguesa. Mas repara uma coisa. Mas tal como na altura não estavam em causa ou não estava em causa o regular funcionamento das instituições, hoje não está em causa o regular funcionamento das instituições. Há um desentendimento em relação a alguns dossiês, nomeadamente a TAP, em relação àquilo que aconteceu em relação às decisões tomadas políticas, mas diga uma coisa, o pagamento de uma indemnização de 500 mil euros determina, de meio milhão de euros, determina uma crise e um problema de dissolução da Assembleia por causa do regular funcionamento das instituições. Eu digo uma coisa, politicamente até, pondo-me numa ótica de centro-direita contra o governo, numa ótica contra o governo, até lhe me conviria dizer que sim, mas sejamos honestos, acham que sim? Um ministro Pedro Nuno Santos discordar da estratégia para a definição do novo aeroporto, isto coloca em causa o regular funcionamento
E
das
mentir à
instituições.
Assembleia da República e intervenção do SIS, por exemplo.
Mas isso é diferente. Mas isso é diferente. Mas ainda assim, eu acharia era que se provar, imagina que há uma comissão de inquérito, se provar que há ministros que fizeram dessa maneira, que isso sim, que fizeram dessa maneira, ou que o primeiro-ministro teve uma intervenção ativa, o primeiro-ministro teve uma intervenção ativa nessa intervenção de SIS, isso aí talvez. Agora, um ministro só pedir a intervenção de SIS, sabe o que é que eu faria? Resolveria nesse mesmo dia com a demissão ou do diretor do SIS ou com a secretária-geral do Serviço de Informações. Não mais do que isso. Repara uma coisa, estamos a falar as eleições custam muito ao país. São opções. Eu sei que hoje em dia as opções políticas são quase tomadas via redes sociais imediatamente. E haveremos ter um momento em que a democracia quase que é feita de plebiscitos diretos. Sim ou não, e a gente vota todos no telemóvel. Haveremos chegar a isso. Não sei se será daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30 anos. Vai ser um bocadinho isso. O que levanta um problema com a democracia representativa, que é o modelo que temos. E o modelo que vamos ter essencialmente um modelo que é o modelo do espaço e o modelo do tempo. Isso terá a ver com outros critérios. Mas aquilo que eu lhe pergunto é o seguinte: é o facto de um ministro mentir à Assembleia levaria à dissolução da Assembleia, ou levaria, quando muito, o primeiro-ministro e o presidente da República concordarem com as mentiras e levarem à admissão do ministro, e levarem à substituição do ministro? Então, única e exclusivamente isto. E, portanto, e estou à vontade. Tive muitos momentos em que estive na Nova Esperança ao lado de Marcelo Rebelo de Sousa, com quem estava quase todos os dias. Aliás, agora no dia 11 de maio. Completaram-se agora 37 anos que fui eleito para um primeiro órgão, minha primeira eleição para o órgão do Conselho Diretivo da Faculdade de Direito, na altura com o professor Marcelo Rebelo Sousa e com o doutor Pedro Sena Lopes, depois estivemos ali cerca de um ano e tal, e portanto, e depois estive contra Marcelo, apoiei-o na primeira eleição, etc. Aliás, ele foi muito simpático. No último programa que teve na TVI, quando despediu do comentário político, foi muito simpático comigo, dizendo que estavam ultrapassadas todas essas discordâncias e não sei o que mais do tempo de 2004. Mas digo uma coisa, era fácil agora dizer que não, mas eu não posso estar mais de acordo do que estou com Marcelo Rebelo de Sousa. Era, não havia razões para a dissolução.
Portanto,
Neste momento.
neste momento,
Sim.
na sua
Não.
opinião, não existem fundamentos para a dissolução da Assembleia
Neste
da
momento
República.
ainda não. E repare, é por isso que até quando não compreendo, por exemplo, a posição do PSD. O PSD, que depois do discurso do Presidente da República, demorou não sei quanto tempo, demorou quase
14
24 ou 14 horas 14 horas a reagir, quando estava à espera de uma coisa completamente
horas.
ressonante, uma coisa explosiva, não é? Veio dizer aquilo normal, que é uma coisa que quando não sabemos o que é que queremos dizer, dizemos sempre que não tememos, mas também não queremos, mas também não tememos, não é? As coisas normais. É como quando não queremos também pronunciar sobre o caso de justiça, dizemos à política o que é da política, à justiça o que é da justiça, e assim resolve tudo e pronto, e está. E as pessoas depois, quando chegamos lá atrás, dizem assim, pá, muito bem respondido aquela, muito bem respondido aquilo foi muito bem. Quando são aquelas respostas clássicas. Mas, pá, mas aí perceberia que o PSD dissesse muito bem, é isso mesmo. Mas e não tenham vergonha de se penitenciarem dos erros que cometeram em 2004. Porque na altura de 2004 havia que deitar abaixo aquele governo porque havia uma pessoa que queria ser eleito Presidente da República em 2006 e não podia lá ter um governo do seu partido para ser eleito, para ter a campanha que teve. E havia outra pessoa que queria ser eleito 10 anos depois, em 2016, e não podia ter alguém que não fosse o professor Cavaco Silva a ser eleito em 2006 para ele ser eleito em 2016. Porque se fosse alguém em 2006, o professor Cavaco seria eleito em 2016.
Eu estaria a arriscar muito se eu dissesse que Jorge Sampaio tinha um objetivo político e Marcelo não tem neste momento como ter um objetivo político, porque não existe uma alternativa.
Não, vamos lá ver uma coisa. Não, eu acho que a própria estratégia, quer do Presidente da República, quer do PSD, levaram a que a direita fique sem objetivo político neste momento. Repara uma coisa: nas sondagens e que depois determinam a variação do voto, há duas coisas que determinam que se influenciam uma à outra. Uma é a opção de voto, em quem é que eu vou votar, e outra é a percepção da vitória. E se há, à partida, uma opção clara de cada uma das pessoas em quem é que vai votar, pois há uma deriva feita pela percepção de quem vai ganhar. E essa percepção que existiu em 2005, depois, uns meses depois, não no momento em que o governo tomou posse, porque eu estou pensando lá, se tivesse ido a eleições com o PSD, ganharia claramente, como davam as sondagens e como era opinião generalizada. Há aqui que também gerar duas coisas também, e essa é a responsabilidade do PSD. A primeira, a opção que as pessoas, é propostas que levem as pessoas a votar. E depois a percepção de uma solução política que levem as pessoas a dizer não só a votar, como a dizer eu voto e voto de maneira útil, porque daqui vai ser um governo, ou vai sair, vai pelo menos fazer com que se ameace o outro lado. E essas são as duas percepções de quem está na política, são as duas preocupações de quem está na política, dar razões às pessoas para optarem. Em função de programas, de ideias, de dizer eu vou votar aqui porque vou ter menos impostos, vou votar aqui porque tenho mais apoios sociais, vou votar aqui porque o ordenado mínimo não é passado não sei quantos, 750 euros, mas vai ser 1.000 nos próximos 2 anos ou uma coisa qualquer. E depois é, e quem é que vai ganhar? Porque se eu estiver ao lado, porque há partidos que fazem isso, há partidos que acham que o ordenado mínimo deve ser 1.500, 2.000, e porquê é que não têm nenhuma votação em termos expressivos? Por uma razão muito simples que as pessoas. Apesar de gostarem daquilo que dizem, acham que aquilo não vai levar a lado nenhum, nem tem nenhuma solução de poder.
Voltando um pouco atrás, pelos motivos que ele expôs na comunicação ao país, que fez um diagnóstico arrasador sobre a falta de confiança em relação ao governo, por tudo o que já tinha dito antes sobre a maioria requentada e cansada. Marcelo não devia ter sido coerente e ter avançado para a dissolução.
Não por aquilo que eu lhe disse anteriormente, repara, mas isso não poderia, até determinadamente poderia, mas eu acho que não se justificava, não estava em causa. E Marcelo tem outro problema, é que foi determinado por determinados caminhos que impede que à direita, neste momento, haja uma solução de maioria. Porque esses são os maiores amigos, aqueles que acham que permitiram que o PS tenha feito uma coligação com um partido comunista, que já na altura era pró-Putin e, portanto, não havia dúvida nenhuma de que lado é que estava da história, fazendo coligação com um partido, que é um partido único no mundo, que tem junta é um frentismo de stalinista e trotskista, não é? Hoje em dia as pessoas mais novas nem sabem o que é,
Muitos
mas
dizem sociais-democratas, desse pesquisa.
trotskista, sim, por causa de Kautsky na altura, depois levou aquelas coisas todas de Kautsky, Rosa Luxemburgo, Kemp Trotsky, depois de Stalin, etc. Todas aquelas que são pró-Lenin e próxima da segunda, da terceira, da segunda internacional, da terceira internacional, da quarta internacional, depois, etc, etc. Mas isso são outras histórias que depois não são para aqui chamadas em Portugal. Mas o PS esteve com eles, não é? O Presidente da República entendeu que deveria ser ele próprio o mentor de uma nova ideia de maioria à direita, sabendo que a maioria que ele quer é impossível. Não é? E quando se pedem impossíveis, a política tem horror a impossíveis e tem horror a vazios, e portanto é por isso que continuam as mesmas soluções.
Focando aqui um pouco em Marcelo Rebelo de Sousa, tivemos um episódio em que ele é claramente desautorizado pelo primeiro-ministro. Aliás, acabou de dizer que foi caso único, não é? Que se conheça. Já houve Mário Soares a fazer o mesmo, mas isso foi ao contrário, não é? Neste caso, o primeiro-ministro desautoriza o presidente da República, considera que o Marcelo Rebelo de Sousa, apesar do tal diagnóstico arrasador que fez, sai fragilizado no seu poder da palavra, no seu magistério de influência.
Eu diria que sim, mas a história não se faz dos momentos imediatos. Eu acho que naquele momento saiu. Naquele momento, a intervenção de Marcelo, de como fez, saiu fragilizado, acho que sim. Costa sai como o grande vencedor da noite, não é? Na Monumental de Madrid teria tido ali uma saída em homens pela porta grande, mas a vida não é feita daquele momento. E eu acho que. Eu diria mais: o povo português não gosta que se humilhe o chefe de Estado. Tem aqui uma percepção, eu não diria monárquica, não é? Mas temos uma percepção do respeito, apesar de tudo, pela figura do chefe de Estado. E eu acho que aquilo que António Costa fez foi uma provocação gratuita ao Presidente da República. E eu acho que, conhecendo pouco António Costa, mas minimamente Marcelo Rebelo de Sousa, acho que essa atitude lhe vai custar muito caro. Acho que Marcelo, até ao fim do mandato, com o respeito por aquilo que são as funções do Presidente da República, com a grande dignidade institucional que tem, que poderá pôr nessa situação, eu acho que não descansará enquanto não terminar com o governo António Costa.
E que Marcelo é que tem visto desde então?
É.
Qual é que gostaria de ver? Mais comedido, parece.
Sim, Marcelo está essencialmente como digo. Marcelo exorbitou as suas funções em dois momentos. Um momento em que andou ao lado do governo, não é? Um momento depois em que passou a falar da dissolução todos os dias e que levou o último. Lembra-nos uma coisa: que os excessos de andar ao lado do governo e os excessos da dissolução levam àquela coisa perfeitamente anormal, que é o Presidente da República andar a visitar os sítios do PRR um dia antes da crise. Não é? Se virmos aí, o Presidente da República visita os sítios do PRR e não sei o que mais. E no dia seguinte da comunicação social, ou nos dias seguintes, temos dois recados. O primeiro recado é: o Presidente da República nunca mais faz este frete ao governo. Segundo recado, António Costa avisa Marcelo que, se dissolver, ele continuará a ser candidato para ganhar as eleições para desautorizar Marcelo Rebelo de Sousa. Porque depois temos aqui outra narrativa, é que Jorge Sampaio, em 2004, nunca disse, nem se lembrar se há disso, nunca disse que se, nos primeiros momentos, que se Santana Lopes ou o PSD ganhasse, e na altura não podemos esquecer que o CDS fez tudo para não ir em listas conjuntas, é bom que não se reescreva a história, para impedir a tal percepção de que poderíamos ganhar, e depois isso levou à maioria de José Sócrates, é nos últimos momentos que isso acontece. Mas eu sei porque estive lá dentro, eu sei porque tenho toda a parte mental, eu sei com quem é que reuni, com quem é que falei e com quem é que em determinado momento impediu que houvesse listas conjuntas e quais foram as razões de impedimento das listas conjuntas e quem é que no CDS se pressionou muito para que não houvesse listas conjuntas e aquilo que me era dito, portanto, não é que estivesse nas reuniões, eu não tenho esse dom da ubiquidade partidária de estar num e noutro partido. Mas a história, reescrevendo a história, quer dizer depois: ah, se o PSD ganhasse, eu, Presidente da República, admitia. Antes disso, nunca ninguém ouviu, antes do resultado eleitoral. Até, e, portanto, não vamos aqui obrigar a que Marcelo, dizendo: mas eu, se dissolver, tenho que me demitir se o resultado for outro. Antes, pelo contrário, o Presidente da República, aquilo que tem que dar é a voz aos portugueses, se esse for o seu entendimento. Ponto 1. E constatar depois que quem ganhou numa situação de maior ou menor instabilidade é o partido A, B ou C. Outra coisa é o que poderá ser assacado depois ao Presidente da República, que quer dizer assim: nós estávamos numa situação de estabilidade, o PS tinha maioria absoluta e o senhor gerou aqui uma situação de total instabilidade, porque nem há governo à direita, porque não se entendem, nem há governo à esquerda, porque já não é possível fazer uma maioria de esquerda. E, portanto, isso é outra questão. Agora, como é que eu vejo Marcelo nos próximos tempos? Acho que vai ser o Marcelo mais comedido, menos extrovertido, mas eu acho que mais certeiro nos recados e nas decisões que vai tomar e na não criação de facilidades ao governo. Acho que vai ser isso.
Exclui completamente que Marcelo, neste final de segundo mandato, possa emular o segundo mandato de Mário Soares e procurar ativamente uma nova
Não há
maioria.
presenças abertas. Se repara uma coisa, mas na altura, Mário Soares bem se esforçou, mas não conseguiu uma maioria absoluta e só conseguiu o primeiro governo do engenheiro António Guterres que houvesse ali uma solução híbrida, que era uma solução de maioria sem maioria, não é? E que permitiu que isso fosse gerido naqueles primeiros 4 anos com alguma parcimónia, depois com Jorge Sampaio num segundo mandato.
Sim, mas empenhou-se muito, de qualquer forma.
Empenhou-se muito na mudança e empenhou-se muito contra Cavaco, as presidências abertas, toda aquela parafernália das presidências abertas eram momentos de exacerbação do futuro poder socialista com Tomás Soares. E ele também não escondeu, não é?
Mas
Não,
vê
também.
Marcelo esse perfil de
Não, não
esse
vejo.
tipo de guerra
Não
aberta?
vejo, até por uma razão muito simples, porque, apesar de tudo, tem que haver Eu agora vou dizer uma coisa que é entrar naquilo que pode ser a convicção que tem de Marcelo. Tem que haver alguém para uma coisa. Eu acho que Soares entendeu, não sendo o candidato dele, possivelmente, mas entendeu que Guterres seria um grande primeiro-ministro e um bom socialista na presidência. E eu acho que é que liga daquilo que eu percebo, daquilo que eu vejo, eu acho que Marcelo não se revê em Luís Montenegro. Ou seja, Marcelo teria votado em Luís Montenegro como líder do partido? Não. Não teria votado. Marcelo teria preocupado e teria procurado outra solução? Acho que sim. E por isso eu não diria que está de pés e mãos atados, porque na política ninguém está de pés e mãos atados, mas esta sensação de fragilidade que Marcelo pode ter, que é, de um lado tem um primeiro-ministro com o qual agora está numa guerra fria, já agora que estamos todos a falar
Sim,
disso,
sim.
e é verdadeiramente uma guerra fria, não é? Com uma cortina de ferro, e portanto, e do outro lado tem alguém que não se revê e que acha que é o pior que há. Que é a gente estar num sítio, num partido, não é dizer assim, pá, este não, este, eu, peço desculpa desta terminologia, mas pensamos para nós mesmos, este gajo não chega lá, este não vai lá. Não,
Também considera que Luís Montenegro não é um líder carismático.
não. Não, já o disse, há uma coisa muito ligada, o PSD sempre teve, os líderes que ganharam sempre foram líderes carismáticos, Máxima, Francisco Sá Carneiro e depois Aníbal Cavaco Silva. E depois, de alguma maneira, Pedro Passos Coelho, embora como sabe o carisma com pessoas, a gente reconhece o carisma em pessoas mais velhas, quando elas começam a ser mais novas do que nós, começa a ser difícil vermos carisma, até porque vimos na altura a nascer politicamente, etc. E, portanto, mas o problema do Luís Montenegro não é um problema meu, é um problema de o país não lhe reconhecer Luís Montenegro. Eu diria que quase que Luís Montenegro está mais preocupado em ganhar o próximo congresso do PSD do que em ganhar as próximas eleições legislativas. Ou seja, não sentindo capacidade de ganhar as próximas eleições legislativas, o que é que neste momento ganhar o próximo Congresso? E é por isso que o discurso é todo feito interiormente, o discurso é todo feito para dentro, o discurso é todo feito para os presidentes de Câmara, para os presidentes distritais, as tais presidências abertas internas são feitas no contacto com os militantes e não com aqueles que ele já tem teoricamente conquistados e não com aqueles que ele tem conquistado. E portanto, ele se diz assim, mas. Até uma coisa mais fácil para mim seria estar aqui a elogiar Luís Montenegro e estar a dizer, mas acho que não. Aí se me perguntam, será o próximo Primeiro-Ministro de Portugal? Tenho algumas dúvidas, mas enfim, tenho muita pena, porque quem está no partido como eu estou desde 1977, tendo muitos anos disto, muitos anos, já tendo passado por todos os cargos que eram possíveis de imaginar, eu acho que só ainda não fui Presidente da Mesa do Congresso, Presidente do Partido e Presidente do Conselho de Jurisdição Nacional, de resto já fiz tudo, não é? E, portanto, acho que tenho muita pena nisso, mas acho que é isso. Acho que ele se preocupa mais em ganhar o próximo Congresso, permanecer lá mais tempo, porque aquela velha teoria, quem ganha as eleições não é quem. Não se ganha as eleições, os outros é que perdem. Portanto, se ele lá tiver mais tempo, tem mais hipóteses de António Costa perder. E, portanto, o que o preocupa não é ganhar as próximas eleições, que ele sabe que pode não as ganhar, mas é não perder o Congresso, porque isso permite estar lá mais tempo.
Considerou uma vez, pensou numa entrevista, que Rui Rio colocava o PSD muito à esquerda. Como é que olha para ideologicamente para o PSD de Luís Montenegro?
Nem à esquerda nem à direita, percebe? Eu não percebo porque é que Luís Montenegro é politicamente. Porque Luís Montenegro poderia ser alguém que tivesse uma visão social-democrata, uma visão muito à esquerda, mas em termos de valores, eu acho que Luís Montenegro é ligeiramente à esquerda. Em termos de economia, não se percebe o que é que ele quer. E, portanto, está um bocadinho à espera, sem nenhuma proposta concreta, nenhuma. As tais opções me levariam de primeiro a dizer, pá, é isto que eu quero. E depois as percepções de que ele vai ganhar, então vou também eu votar nele, as pessoas que ainda não tinham decidido. Não há nenhuma razão que me leve, neste momento, por opção, a dizer isto. Há os cartazes, eu consigo, eu vou conseguir, eu consigo, ou vamos ganhar consigo, ou temos isto, nem com a maioria eles conseguem, etc., etc. Mas isso não significa que haja verdadeiras razões. É assim, temos aqui um projeto ideológico forte, temos aqui um projeto ideológico do qual vale a pena. E que só com base num projeto ideológico, num projeto muito determinado e sabendo o que se quer, é que se consegue ganhar eleições. Eu volto a Aníbal Cavaco Silva em 1985. Cavaco Silva ganha em Figueira em maio. Fez agora anos, não é? Ou está a fazer agora anos. Sabe, não sei se 17, 18, 12, 13, 14, é uma coisa assim. Cavaco Silva chegou e a primeira coisa que fez politicamente foi deitar abaixo o governo de coligação com o Partido Socialista. E diziam assim, mas então é interesse nacional, é sempre o interesse nacional. Essas, há determinadas pessoas que envolvem sempre quando estão no poder, é sempre o interesse nacional, quando não estão, não se preocupam com o interesse nacional. Cavaco Silva, que depois andou muito tempo a procurar o interesse nacional, até o interesse nacional quando fez o artigo em 2004 da boa e da má moeda, não é? Aí já, portanto, aí já o interesse nacional. Mas o interesse nacional de Cavaco não foi o de. Em 1 de janeiro de 86 entrávamos na União Europeia. E o que é que envolveria o interesse nacional era possivelmente manter o governo em funções por causa da inglês. O que é que Cavaco fez? Deitou abaixo o governo numa célebre reunião do Largo do Rato com o Partido Socialista. Foi lá e acabou com o governo acabou. E ganhou as eleições. Poderíamos dizer que ganhou com os mesmos 28%, como Pedro Santana Lopes ganhou, 28,2%, como Pedro Santana Lopes perdeu em 2005. Com os mesmos 28, Manuela Ferreira Leite vem a perder mais anos em circunstâncias completamente diferentes contra um José Sócrates completamente desacreditado. Mas ganhou as eleições. E teve um governo único em Portugal, que foi o governo de maioria, dado de bandeja pelo general Ramalho Eanes, a quem a história terá que fazer a sua homenagem nesse aspecto. Mas, e pronto, e depois a partir daí são as histórias conhecidas da maioria absoluta. Mas o que é que aconteceu? Cavaco tinha proposta para o país. Cavaco tinha um sonho para o país. E o cumpriu ou não, depois isso é outra história, mas tinha um sonho. E as pessoas identificaram-se com esse sonho. E as pessoas, eu tive naquele governo minoritário, como chefe de gabinete da presidência do Conselho de Ministros, e depois em 87 fui eleito deputado e fiz as duas maiorias absolutas como deputado do partido, depois até 2009, sempre na Assembleia da República. E na altura aquilo que acontecia era que havia ali um sonho. Eu lembro desse governo, a gente não sabia se ia para a rua no dia seguinte, se podíamos cair na Assembleia. Foi talvez, e depois recordando com pessoas que foram ministras desse governo, secretários de Estado, etc., chefes de gabinete, adjuntos, e era uma união tão grande, que motivou e que deu depois as duas maiorias, porque havia ali um sonho de como geração não falharmos. E isso foi aquilo que motivou aqueles 10 anos de Cavaco Silva. Sá Carneiro, agora voltemos atrás, Sá Carneiro 79, Sá Carneiro tinha um sonho também, que era o sonho de mudar Portugal, e repare uma coisa, até em termos políticos, teve a ver com isso um bocadinho aquilo que se escute, Sá Carneiro teve um primeiro Conselho Nacional que impediu listas conjuntas, ainda o dia deste estava a falar com o engenheiro Ana Coelho Correia, que me recordava esse tempo, houve um primeiro Conselho Nacional em que o PSD não queremos listas conjuntas com o CDS na altura era fascista, com o PPM, na altura que depois fez a Aliança Democrática, que tinha, lembro-me, Rolão Preto, que era um completamente à direita e que tinha apoiado Salazar, etc. E Sá Carneiro disse, é por aqui o meu caminho. É por aqui aquilo que eu quero, é por aqui. E voltou outra vez a contactar as principais figuras do PSD, dizem, eu tenho que ganhar, eu tenho que fazer listas conjuntas. Vou outra vez convocar o Conselho Nacional para aprovar listas conjuntas e fê-lo. A mesma coisa já agora, voltando um bocadinho noutra dimensão, Pedro Santana Lopes em Lisboa em 2001. Achou também que era uma coligação, não com o CDS, que na altura estava numa estratégia completamente diferente, estratégia que depois voltou a ter em 2004, 2005, que era separar-se do PSD, mas em Lisboa, e agora aquilo já também é bom que saibamos que esta vitória foi feita em coligação contra a direita, e Pedro Santana Lopes ganhou 2001 na Câmara Municipal de Lisboa contra toda a esquerda unida, neste caso agora a esquerda estava toda desunida, e contra toda a direita, contra ele, e neste caso a direita estava unida. Não estou a tirar mérito à vitória de Carlos Moedas, mas estou a reconhecer que as realidades eram diferentes, e aí houve outra vez a tal visão carismática e o carisma de alguém que quis ganhar e ganhou como ganhou. E portanto, isto para acabar, como há um bocado me perguntava, que é onde é que está a diferença? A diferença está essencialmente em líderes com carisma. Sim. A direita sempre teve líderes com carisma. Sem carisma, perdem-se nas jogadas de poder, perdem-se na discussão de listas, perdem-se nas facções, perdem-se nas coisas menores da política e acabam por não ficar na história.
Quando diz que a direita ganha com líderes de carisma, o atual líder carismático da direita é André Ventura?
Ouça, eu sou suspeito porque sou,
sim,
André Ventura, muito amigo de André Ventura, e, portanto, mas isso não significa que não lhe reconheça determinados méritos, e o mérito é a sua capacidade de intervenção, capacidade de convicção, e se o carisma se define de alguma maneira, não é? De alguma maneira, um carisma muito grande numa determinada área política. Eu digo, Max Weber, como sabem, eu dizia que havia três legitimidades: a legitimidade democrática, a legitimidade histórica e a legitimidade carismática. Eu acho que um líder sem uma destas legitimidades nunca será líder na vida. Tem que ter as três legitimidades: carismática, democrática e histórica. E acho que André Ventura, sendo um jovem ainda, comparado com aquilo que eu sou, sendo muito mais novo, tem essencialmente essa capacidade, essa liderança carismática e essa capacidade de intervenção que faz com que uma coisa, sabe, que faz com que os que gostam das ideias políticas deles se fiquem fascinados com aquilo que eles diz e quem odeia as ideias políticas que ele defende fique completamente de cabeça prendida com aquilo que ele faz e porque o faz bem.
Consegue perceber as linhas vermelhas deste PSD para com o Chega?
Não, não consigo, não consigo, por uma razão muito simples, porque na atual circunstância, vamos lá ver, o Chega e o PSD estão condenados a entender-se. E estes pseudo-frentistas de esquerda contra o Chega dentro do PSD são o maior seguro que António Costa pode ter. A política do PS foi muito clara desde o princípio, só que é privilegiar a discussão com o Chega. Santos Silva faz isso na perfeição, mesmo que depois se perca nas gravações no gabinete, explicando as razões que o levam a ter essa atitude, mas faz isso na perfeição, que é privilegiar o Chega e o PSD não perceber que esse privilégio do Chega e esse ataque ao Chega, que de alguns deputados batem palmas, é aquilo que mais faz com que o PSD perca votos. Por uma razão muito simples. Eu há um bocado tinha dito, o PS fez uma aliança com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda sem nenhum problema de consciência. É evidente que, fala-lhe linhas vermelhas, eu permitiria mais chamadas linhas, eu permitiria linhas laranjas, é evidente que eu nunca estaria, e digo uma coisa, um dia destes, há uns meses, fui convidado para umas jornadas parlamentares do Chega. Eu sei que a notícia é ter ido ao Chega e não aquilo que eu lá disse. Mas, de facto, aquilo que eu lá disse também, falávamos de questão constitucional, é assim, eu sou completamente contra a pena de morte, completamente contra contra a castração química em determinadas circunstâncias, completamente contra. Contra a prisão perpétua, contra, completamente contra. Mais um conjunto de ideias. Essas serão as linhas vermelhas. Mas acredito que um governo qualquer do PSD não possa deixar de ter essas linhas laranjas ou linhas vermelhas, incluindo num programa de governo. Passa pela cabeça votar, qualquer que seja a minha situação na vida, ao lado de uma prisão perpétua ou de uma situação de pena de morte. Para mim é completamente impensável, mas acredito é que temos que ter a capacidade política de num programa de governo, por exemplo, com o Chega, ter isso. Se me pergunta se acha que o Chega e o PSD estão condenados a entender-se, estão. Acho que um possível governo à direita ou governo de centro-direita terá que meter obrigatoriamente o Chega. E quando me pergunta, mas então e a Iniciativa Liberal? Disse, olha, o que eu não percebo é este entendimento e este fascínio com a Iniciativa Liberal, com a agenda que tem de realidades alternativas, de situações completamente que têm a ver com a esquerda. Alguém me dizia, que eu aqui para fraseando esse alguém, dizia ontem que é a Iniciativa Liberal parece-me um bocadinho o Bloco de Esquerda com cartões de crédito na carteira, com muito dinheiro. E, portanto, este fascínio pela Iniciativa Liberal é um fascínio construído para tentar desacreditar, para tentar afastar o PSD do Chega. Mas o PSD e o Chega, numa relação de 2 para 1, como hoje em dia temos, de 15 ou 13 para 28, uma coisa qualquer, portanto, é uma relação que não é passível de ser afastada. E quando há um bocado dizia, quando o Presidente da República dizia, mas não quero nenhuma liga, nenhuma maioria com o Chega, é ele próprio a excluir-se a possibilidade de fazer história e arranjar algum governo. Ele diz assim, mas eu não quero ser o Presidente da República. Eu admito que ele tenha este pensamento, não quero ser o Presidente da República que mete o Chega no governo. Mas então porque é que não é ele com a tal magistratura de influência que convence o Chega a não ser, eu não diria tão radical no discurso, porque se formos comparar, então se foi as presidências de Marcelo do que foram as presidências de Marcelo de dentro com conferências de imprensa todos os dias, não é? E há quem diga que hoje em dia tem que ser radical para ser relevante na política, porque não sendo radical neste mundo de radicalismos, uma pessoa que não seja radical não é relevante na política. Mas então que Marcelo seja o tal magistratura de influência para que se afaste dos extremos os partidos que podem entrar no tal arco governamental, num tal arco de governo, do qual até António Costa, o PC, estava completamente excluído.
Um dos remédios para conter o Chega e também a Iniciativa Liberal é o PSD nas próximas legislativas dar a mão ao CDS. Integrar o CDS nas suas listas?
Não, eu não estou a excluir ninguém. Não concordo é aquela agenda completamente libertária do Bloco de Esquerda que a Iniciativa Liberal tem. Das duas, uma, é um partido de centro-direita e é um partido liberal, ou então é um partido liberal nos valores, não é? E então não fazem parte da minha do meu da minha possibilidade de aliança, não é? Agora, quando me fala de. Portanto, eu acho que esse bloco de direita terá que se fazer. Quando me fala do CDS, o CDS está numa posição muito difícil. Eu digo, acho que o problema do CDS não foi o anterior presidente, Francisco Rodrigues Santos, terá sido a anterior liderança, que não se percebeu que era perfeitamente irrelevante politicamente e errática nos seus conteúdos, e portanto não se percebeu o que é que queria e que levou o CDS a esta situação. E portanto não culpem Francisco Rodrigues Santos, na minha perspectiva, daquilo que o CDS hoje esteve. Possivelmente Nuno Melo teria sido o melhor líder quando Paulo Portas saiu, não quis, e veremos agora. Agora, eu acho que há uma história, a gente não pode de um momento para o outro deitar fora toda a nossa história. O PSD ou foi governo sozinho ou foi governo com o CDS, ainda com o PPM, na altura, entre 80 com o Francisco Carneiro, depois 81 e 82 com o Francisco Pinto Balsemão, foi governo sozinho, depois de 85 a 95, e depois com o CDS outra vez, quer com Durão Barroso, quer com o Pedro
Foi
Santana Lopes,
governo no Bloco Central, em boa verdade.
quer com. Mas de qualquer maneira,
Sim.
pronto, mas isto
Sim,
foi durante o
enquanto.
governo do Bloco Central 2 anos, de 83 a 85, só não é? Portanto, de abril, maio de 83, a outubro, a 6 de novembro, a tomada de posse do décimo governo do décimo governo constitucional, depois de Aníbal Cavaco Silva, em 6 de novembro de 85. Mas o problema aqui tem a ver com essa história conjunta do CDS. O CDS, neste momento, está no Governo Regional da Madeira e no Governo Regional dos Açores. O CDS está no PSD com algumas câmaras, dezenas de câmaras no continente. E aquilo que eu pergunto é: não seria normal que houvesse a possibilidade de PSD e CDS entenderem, até mais do que quando falam Thomas do Chega, Iniciativa Liberal, sim, com aquelas limitações? E do CDS, sim, darmos um bocadinho a mão ao CDS. Não é? Agora, como é evidente, quando tenho 15% com o Chega, a minha preocupação será fazer uma maioria à direita. Quando há militantes, nomeadamente o militante número um do partido, que vem dizer o PSD nunca poderá fazer aliança com o Chega, eu acho que é o melhor seguro de vida para António Costa. António Costa ouve aquilo e diz assim: bem, pronto, isto temos aqui eternamente.
Estamos a chegar ao limite da entrevista. Queria só fazer-lhe uma pergunta. Em tempos disse, há duas frases suas, que é: eu sou um homem de cortes, mas por outro lado diz que o pior que se pode fazer em política é mudar de partido e que morrerá PSD. É de cortes ou vai morrer PSD? Ou pode haver um corte?
Corte era o Dom Mário Soares, que era de corte. Não, eu sou um homem de rupturas, eu sou um homem de convicções, muito. E portanto sou verdadeiramente de convicções muito determinadas.
Mas morre PSD.
Morro PSD, acho que sim. Acho que não terei necessidade de não morrer PSD, a não ser que o PSD me obrigue a não morrer PSD. Eu já uma vez tive uma grande dificuldade, que era optar um grande amigo, o melhor amigo da minha vida, e o PSD. Optei pelo PSD. Eu espero que o PSD não me ponha a segunda vez, porque há, como diria a minha mãe, não é? A primeira quem quer, o cântaro tantas vezes vai à fonte que uma vez parte a asa. Portanto, eu espero que o PSD tenha juízo, que aponte para as soluções dos portugueses, que tenha verdadeiramente um programa e que não se preocupe com as linhas vermelhas fixadas com os outros e que fixe ele próprio as linhas laranjas para fazer um grande projeto de política. E como diria o Dr. António Costa, se assim for, habituem-se.
E por último, só porque vamos para o ar na véspera do que poderá ser o dia em que o seu clube, o
É
Benfica,
Benfica.
festeja novamente o campeonato, eu pergunto-lhe se passado este tempo todo em que teve envolvimento na vida do clube, se voltaria a ter intervenção no futebol.
Oh, é uma paixão, mas ouça, acho que há tempo para tudo. Eu tive aqueles 7 anos e meio como vice-presidente do Benfica, tive 10 anos na televisão a defender o Benfica com todas as forças que tive. Há um momento para tudo. Na política diz que ter razão antes do tempo é não ter razão, não é? Eu tive razão antes do tempo em relação àquilo que disse que ia acontecer, em relação àquilo que ia acontecer. Pronto. Mas se diz assim, por onde é que vai passar a minha vida, não passa mais ali. Acho que já concorri a presidente do Benfica, perdi as eleições numa situação muito peculiar. Um ano depois do presidente, que na altura ganhou essas eleições, estava detido e hoje em dia está na situação em que está. Depois nunca mais, praticamente nunca mais falei. Posso-lhe... Mas acho que não, acho que não. Foi um período da minha vida.
Não passando pelo desporto, passa pela política?
Não sei, eu já fiz tanta coisa na vida, sabe? É o que eu digo, eu já tive 6 anos e meio no Conselho Superior do Ministério Público, já tive 1 ano no governo. Já tive 1 ano como vice-presidente do partido, já tive 22 anos na Assembleia, 14 anos na NATO. A política faz parte da minha vida e por isso de vez em quando é que escrevo aqueles artigos, não é? Para coisas. Mas, ou seja, de vez em quando a gente está bem e quer arranjar problemas, não é? Hoje em dia tenho um escritório onde sempre estive, fui fazendo, não faço publicidade disso, mas sempre fui advogado a vida toda. Mas a política é um bichinho. Eu vou contar uma história, sabe? Porque eu vim do Porto, nasci no Porto, e meu pai, a primeira coisa, estávamos em 76, quando eu vim para Lisboa, no comboio, que ele vinha de vez para Lisboa estudar, para a Faculdade de Direito, e disse-me assim: não te metas em política. E estávamos em 76, eu em 86 depois meti, depois em 82 fui candidato a presidente da JST, etc. O meu pai na altura gostava, e eu acho que meu pai hoje morreu muito cedo, morreu com 54 anos em 86, mas hoje em dia acho que de alguma maneira teria tido algum orgulho, não por eu lhes obedecer esse pedido, mas ter sido sempre, sempre, sempre ter defendido as convicções, quer na política, quer no Benfica, nunca me ter rendido àquilo que era, a ver, a multidão. E muitas vezes eu lhe ouvi dizer: a melhor maneira de chegar a lado nenhum é seguir a multidão. E portanto, se puderes, para chegar a algum lado, não sigas a multidão. E é isso que eu tenho feito a minha vida toda.
Resta-nos agradecer ao nosso convidado, Rui Gomes da Silva. O Discurso Direto volta na próxima semana com mais entrevistas a protagonistas da vida política, económica e social do país. Contamos convosco também.